A série Kickboxer, baby. I go out of my head. I just can't get enough. I just can't get enough. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 6 e 7. I just can't get enough. I just can't get enough. Tem o Van Damme original e também o genérico de pobre. And I just can't get enough. I just can't get enough. And I just can't seem to get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Essa porrada de kickboxer, maldito.
The Dark One, Old Trash.
Ronaldinho!
Estrupum!
Oi, Nelson!
Gilbernaut!
Perdu!
Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guto, trabalhando está o bruxo da Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador Gaúcho.
Porra,
ei, bonito
hoje
igual.
O podcast vai cagar. Vai tomar o... Como é que é o golpe? Como é que é o nome da porra do golpe? O...
Ah, desculpa, o Ronaldo Traval. Errado. Ronaldo errado, isso aqui não é o careca.
Porra, vai se fuder, hein?
É verdade.
O Ronaldo Cascão, né? Vai tomar o soco do trovão, sei lá que merda aí, o Cavaleiro do Zodíaco aí do Vandão genérico. Ô, povo do mal! Hoje o podcast vai pra Tailândia revisitar o remake, reboot, retralha da franquia Kickboxer. Que, porra, convenhamos, só precisava do primeiro mesmo. O que você faria se você visse na cadeia o Van Damme genérico, o Mike Tyson e o Ronaldinho? Eu fugia da cadeia, de qualquer jeito. Eu até cavava o buraco com o cachimbo proibido que tava no cu do Van Damme. Ô, Demetrius, esse kickboxer não tem caco de vrido na luva, não tem dancinha do Van Damme. O que é pior, cara?
Pior esse rolê aleatório que a gente se meteu, né? Não, ô Mike.
É muito bom, mas bola de futebol não revida, né não, Chicoio?
Olha que revida, porque ela quica. Porra, meu irmão, a gente tá fazendo aqui talvez o maior filme kickboxer, que na verdade é Muay Thai de todos os tempos. Infelizmente faltou um Sagat, mas o que não
tem
faltou...
Tem Zangief.
Tem um Zangief. Mas tem o cenário do Sagat até umas horas, né? Os Buda lá, o caralho. Mas, porra...
Tem o Mike Bison, cara.
Eu acho que é o maior elenco já feito em um filme do Van Damme, né? Porque kickboxer a franquia Van Damme-ska.
Que
mesmo
isso,
ele não
cara,
ter conseguido
tem...
ver.
Tem o...
Sasha Mitchell.
Não, o outro lá, porra.
Mencionante.
O Expendables, o Expendables.
Não é um filme do Van Damme. Isso aqui é a franquia do Van Damme. É tipo sair o Rambo com aquela galera. Esse que é a leitura do rolê. E Van Damme aqui, né, ele é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Não é mesmo, seu Alex?
Você tem toda razão. Aliás, eu não sei o que é pior. O Van Damme como treinador ou como cego, né? Porque não convence nenhum dos dois papéis.
Pois é, meus caros amigos ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Kickboxer Retaliation, filme meia boca produzido pelo Van Damme em 2018. Mas antes que meu irmão, o Exumador, saia dessa gravação para ir aparecer em um rolê aleatório, vamos começar esse podcast.
Cara, eu vou lá tomar um socão nos peitos, vou ficar em coma, mas eu vou voltar rapidinho, uns 2 minutos já é o melhor.
Existem muitas coisas melhores que transar, como por exemplo ouvir o podcast toda semana.
Bom, meus amigos, para a gente começar esse podcast hoje, a gente tem que botar a culpa no Edson. A culpa é só dele, de mais ninguém.
É isso.
Quando eu comentei que ia trazer esse filme aqui, todo mundo achou legal. Chicoio quase teve um orgasmo no ar.
Eu tô esperando, tava esperando para encaixar esse filme aqui.
Cara, esse filme é muito, muito trash, cara. Não, mas assim, eu acho que no podcast cabe, entendeu? Cabe. Mas, porra, não cabe na minha vida, né?
Cabe-churururu.
Cara, o Van Damme não quer deixar, né? Ele adora, né? Ele não deixa a franquia morrer, porque, assim, né? A franquia moribunda... Só falta ele levar a franquia moribunda pro banco e mandar assinar, né? Assina aqui, ô, franquia moribunda. Franquia moribunda, tio Paulo. Porque, assim, o Kickboxer 7, né? Se a gente tratar desde o 1 até esse filme, né? A gente teve o 1, que é com o Van Damme. Aí o 2 até o 4 é com o Sasha Mitchell, né? Do Step by Step, Day by Day. Aí,
e como lutador, ele é um ótimo comediante.
É, aí o Sasha Mitchell morre off-screen lá na porra do... Que tem o Marcos da Cascos, que é o 5. É, que é o... Cara, que é esse? Esse...
O 5 considera?
O 5 considera.
Então,
né?
Aí que tá. Em cada um dos filmes, por exemplo, o Van Damme é o protagonista no primeiro. No segundo, que é, o Sasha Mitchell, o filme, o 2 começa falando que, os caras invadiram o dojo e mataram todo mundo, inclusive o Van Damme. E aí vai com o Sasha Mitchell até o quarto. No quinto filme, o filme começa dizendo que mataram o Sasha Mitchell.
Cara, é off-screen. É um negócio horroroso.
É, né? Tipo o Alexandre Frota no Rota do Brilho, né?
E aí aparece um amiguinho dele lá, o Marcos da Casco. Ah, eu sou um amigo aleatório, que eu nunca apareci em lugar nenhum, mas eu estou aqui para enfrentar a franquia 5. Aí a franquia afundou, né? Esqueceram a franquia. Graças e aí a Deus. É, pois é. Aí o Dimitri Papalobo, o Dimitri Logotetes, que é o grego... Não é o negro grego, mas ele é o... Art Marshalls grego. E aí ele era fã do kickboxer original e tal. E aí ele fez...
Porra,
cara,
que não é, né?
Ele fez mundos e fundos pra comprar os direitos, e aí ele conseguiu convencer o Van Damme, né? O Van Damme tava meio no ostracismo, né? Até o que vocês falaram aí dos mercenários, do Mercenários 2, que ele é o vilão do mal, e vê um monte de... Astro
Bruto. Na verdade, né? O Van Damme tava melhorando, né? Que ele aprendeu a fazer drama, tava meteu lá com o Jatar CVD, tava virando o A24 ali, né?
Ele fez a série de Jean-Claude Van Johnson, que é tirando o sarro dele mesmo.
É, exato. Né?
Ele tava crescendo, aí ele foi e puxou o Van Damme pra volta pro buraco. Aí, ó. Não, vem cá, cara. Fazer filme arte é o caralho.
Esse filme, o Dimitri Logotetes, o projeto é dele, o reboot, né? O de 2016,
na verdade é remake. Ele é um remake, porque o Van Damme tá ali, mas ele é um outro personagem.
É.
No primeiro filme, o nome do protagonista é Kurt Sloane, que era o nome do Van Damme. Ele enfrenta o Tong Po, né, que era o Dave Bautista no filme anterior.
Aparece o irmão dele, né, que eu nem lembro o nome do ator, mas é o ator genérico também desses filmes de ação. E ele logo morre de cara pro Tong Po. Ou seja, não tem Sasha Mitchell, né?
Ele é mais agressivo porque no original, além do irmão dele ficar paralítico e não morto no começo, no final ele vence o Tong Po e acabou. Nesse não, o irmão dele morre, depois ele mata o Tong Po também.
Que é vingança.
Mas não tem retorno.
Mas só dando um passinho na discografia aí do Van Damme, o filme que é a causa de todo esse mal é o Soldado Universal 3. Porque até ele tinha já feito o JCVD, todo mundo falou, e agora ele achou um rumo pra vida, né? Aí meteram o Soldado Universal 3, meteram lá o Kung Fu Panda, que ele virou dublador lá, ele começou a fazer Frango Robô, um monte de coisinha de dublagem que ele não fazia. E começou aí rolou Mercenários 2. No mesmo ano que rolou Soldado Universal 4 lá. E na época do Soldado Universal 4, aí ele ficou loucaço, fez aqueles gif animados lá pra galera fazer coisa lá com a metralhadora.
Sim, com fundo verde, né?
Aí ele despirocou de vez e falou, não, foda-se, vamos fazer tudo, né? E aí na seguida vem o Kickbox, que ele volta no... É da Vingança do Dragão, uma porra assim, né?
A Vingança do Dragão, isso mesmo. Vingança do Dragão.
Aquele cara do Accident Man, que a gente gravou com o Edson, trouxe também o maldito Accident Man, Scott Adkins, né?
Scott
Adkins. Tem o Soldado Universal aí, que é o que o Dolph Lundgren idoso e o Van Damme idoso, eles lutam, né? Que acho que é o último, né?
É, acho que é o 4.
É o 4,
esse filme,
né?
É maravilhoso, vai ser...
Esse filme é de 2016 também, desse ano.
Esse filme é maravilhoso, Shinkoio. É um... Assim, é uma frase que não cabe pra descrever.
Você já viu o Apocalipse, não?
É um Apocalipse Sinal, só que os atores não estão no mesmo lugar.
Eles gravaram
o Dolph Lundgren num lugar, gravaram o Van Damme em outro lugar e a história segue o Scott Adkins.
Isso. É. E é a mesma vibe, só que melhor. Isso é o...
Melhor.
O Soldado Universal 5, porque tem o Dolph Lundgren, então é melhor qualquer filme possível.
Então, esse diretor, né, continuando a seara aí do, né, dessa saga, né, de fazer a porrada de reboot, remake, os caralho, né, que o Madison fala que é remake. Mas assim, o diretor, ele era fã, e aí ele lutou, né, ele queria até Tony Jaa ia aparecer no, nos filmes, né, mas o Tony Jaa, né, não, não apareceu. E aí, esse filme de 2016, ele sai, eles vão pra Tailândia e tal, né, e é aquela, bem aquela coisa, é pela primeira vez, é assim, tá na Tailândia, tem cena de luta, aquela cena de montagem, de treinamento. O Alan Moussi, que é esse... É dublê, né? Que, assim, ele é muito genérico.
É o
genérico.
Scott Adkins genérico.
É o Scott Adkins genérico.
Ele é pior. É pior que o Scott Adkins. Se você ver o primeiro filme do Kickboxer, você vai ver que ele não sabe se movimentar. Ele simplesmente não sabe.
Ele é
a dublê. Ficha dele, veja bem, ele já fez uma porrada de coisa como dublê.
É.
Mas a ficha dele diz que o que ele aprendeu de luta, veja bem, ele aprendeu no set do filme Jiu-Jitsu com o Nicolas Cage.
Que é horroroso, é outro filme horroroso.
Que é o último filme do diretor aqui, né? Que é,
exato.
Que é depois
que esse
desse.
É o diretor. É, não,
que esse e esse diretor, a gente já fez um filme dele aqui.
Slaughterhouse.
É. Demônio de Alcatraz lá. Nada
o Slaughterhouse Rock. E a gente não fez o Sleepwalker. Que ele fez o roteiro, ou produziu, aquele do Joel Gato do Mal. Lá, o...
Nossa, aquele filme horrível.
É, o Sleepwalker. Que não foi podtrash, né? Que tá na pauta pra ser podtrash o Sonâmbulos, né?
Caralho. Não, e esse cara aí, o Alan Moussi aí, o protagonista, ele é tão merda que se você vai no ver, né, o que, que ele faz, ele não chega nem a ser dublê, ele é acrobata. Porque nem pra atuar de dublê ele presta direito.
Que isso? Você vai falar mal de Gincata aqui agora?
É.
Tanto que a boa parte dos papéis dele aparece como não creditado. Inclusive, ele fez um Batman na série dos Titãs. Que sei lá, não lembro se era da CW, se era da Netflix, quem é. Mas é, ele fez um Batman lá e nem creditado foi também.
É porque o que ele tem é porte, né? O cara é rasgadão, altão, loiro,
porte?
Alto e forte, tem dinheiro.
É, é. Tem um porte físico, tem um bom porte físico.
Saca o lá no Walking Dead, aquele amiguinho do Rick Grimes, que corneou o Rick Grimes com a Laurie? O Shane? Sim, ele lembra muito o Shane. Ele é o justiceiro. Ele lembra o Shane de pobre, né? Ele também lembra aquele cara.
Ele é baixinho, né? O coisa.
É, ele lembra aquele cara também que o Edson, ao invés de escolher este filme, ele escolheu o Kickboxer Revenge, sei lá, o Retaliation. Mas ele é parecido com aquele cara do parkour francês, que é aquele o Distrito 13, o... B13.
Davi Belê.
Davi Belê, é. Só que esse aqui tem nada de Belê, né? Ele é muito
não, mas o Davi Belê é um magrelo que, na verdade, ele não pula, né? O vento carrega ele.
Mas
Davi
esse...
Belê.
Mas eu vou trazer o Distrito 13 aqui, não se preocupa, não.
Ah, é porque o Davi Belê e a Alain Moussi tá tudo francês, né? Por isso que... Né? E ele é muito genérico, é muito cara. É, cara, esse Alain Moussi é genérico, carisma zero. E esse filme do Jiu-Jitsu, ouvintes, não vejam quem...
Tem que ver porque viu, tem Nicolas Cage e Nicolas
quem
Cage
quem viu, arranca os olhos, cara, pra desver, porque assim que funciona, né? Você arranca os olhos,
sinceramente, eu não sei qual é pior, cara, se é o Jiu-Jitsu ou esse de hoje.
Cara, é muito bom.
Talvez esse de hoje seja mais interessante pelas questões inusitadas de aparecer o Mark Tyson, que quebra...
Aleatórias!
E o Ronaldinho.
Vamos falar do melhor ator Ronaldinho, do filme, Ronaldinho.
Não, é tão aleatório. Isso é antes do Ronaldinho ser preso, cara. Isso aqui é um prelúdio, esse filme.
E eu tenho uma situação que quando o Ronaldinho foi preso, eu assisti esse filme e aí apareceu o Ronaldinho do nada. Eu, caralho, é um documentário? O que que tá acontecendo?
Tá na cadeia?
O Ronaldinho na cadeia? Era a semana que deu a notícia que ele tinha sido preso. Eu, caralho.
Excelente.
Além de ter um monte de gente aleatória na prisão, não é assim, encontrei esse pessoal na Tailândia. Não, não, não. Esse pessoal tava na prisão. Além disso, quem deu bola de futebol pro Ronaldinho Gaúcho dentro da cadeia,
velho? Se você vê o Ronaldinho Gaúcho em qualquer lugar, você dá uma bola pra ele. Não tem ideia.
O Edson, o Ronaldinho Gaúcho ganhou no Paraguai, onde ele foi preso, um campeonato dos detentos. Isso é muito foda, cara.
Fizeram um campeonato, cara.
Não, o mais maneiro é o seguinte, cara, o Ronaldinho Gaúcho é o único jogador de nível internacional que ganhou a Champions League, deve ter ganho Libertadores também, deve ter ganho todos os campeonatos, Copa do Mundo e o Campeonato dos Detentos Paraguaios.
Isso é, meu Deus.
Quando eu olho pra todo o elenco, né, e a aleatoriedade desse filme, a gente tem o Christopher Lambert, o Jean-Claude Van Damme lá, o Juggernaut aí, o Montanha do Game of Thrones. Obviamente esse filme foi tramado em um puteiro. A galera tava lá no puteiro, no strip bar, curtindo uns polidenses, falou, e aí, meu irmão, você curte aqui, Mike Tyson? Ronaldinho lá mandou um hang loose, já é, que você fala, nós vai, tiozão.
Cara, sabe o que eu acho que rolou? A galera foi pra uma festa na casa do Ronaldinho e aí falaram, vamos filmar, porque tem a porrada de jiu-jiteiro brasileiro nessa porra.
O Ronaldinho, ele é dono de 12 puteiros aí, só no sul, caralho.
A ideia é... Tava o Tony Jaa, esse, cara, é um projeto de vida desse grego doido, o Dimitri Papapoulos aí, o Dimitri Logotetes, né?
O Imhotep.
O Imhotep. A ideia, gente, era imitar, porque vocês têm que lembrar que a gente tá em 2018, mas ele tava com esse projeto desde 2013, 2012. E lembra aquela época do Tony Jaa, Ong Bak, o Protetor, saca? É. Então tem cena no mercado. O primeiro filme, o Retaliation, né? Não, o Retaliation é esse, o Vingança. É,
Vingança,
é. O Vingança tem cena, ele lutando em cima do elefante. Né? Vingança! Não, né? Tem ele no mercado, né? Lembra aquela cena do Tony Jaa, Ong Bak? Que ele tá pulando arame farpado, pulando 10 cabeças, subindo
Tony
na.
E o... Como é que chama o baninho do The Raid lá?
Tem essa vibe do Operação Invasão também.
É, como é que chama o cara? O Tony Jaa do The Raid, esquecendo do ator.
Tony Jaa do The Raid.
Eu sempre lembro, eu sempre esqueço o nome dele também.
Esses dois caras, o Tony Jaa e esse cara, eles inovaram no cinema de ação de Kung Fu, porque eles conseguiram trazer o lance da batida dolorida, que era aquele negócio que o Bruce Lee fazia, que depois o Jack Chan veio e trouxe aquela vibe mais engraçada, mais com os stunts, né? Enquanto os americanos sempre faziam a versão posterizada disso, né? E a gente tava vivendo um Mercenários mesmo, a coisa mais triste do Mercenários 2 é a luta do Van Damme, porque ele usa muito corte de câmera e coisa que você não entende porra nenhuma da luta, porque os caras não estão lutando, então os caras se viram mexendo câmera pra parecer que tá dando soco.
A ideia é assim, você tem a coisa do plano sequência, né? A gente fez o Protetor, né? O Ong Bak também tem aquelas cenas de plano sequência que são lutas sem corte. Aí depois, nesse filme, cara, a gente tem um plano sequência xexelento na cadeia, uns caninhos de obra, ele dando voltinha do caninho de obra da cadeia.
Esse filme é um emulador de Tony Jaa. O cara tenta fazer, só que ele depende muito de câmera lenta pra parecer que bateu e doeu.
É muito ruim.
E o Tony Jaa não precisa não, doeu mesmo.
Sem contar que não tem uma cena decente de uma montagem de treinamento, né? Como tem em outros filmes.
Aí eu tenho que discordar, né, Edson? Porra. Ronaldinho jogando bola em você não é uma montagem de treinamento.
Porra, Edson, caralho, cara. Você tem o Mike Tyson falando assim, ó, fecha o olho que eu vou te socar. E depois o Ronaldinho chutando bola nele, cara. Porra.
Aí é que tá. Se o Mike Tyson fala, fecha o olho que eu vou te socar, você fica perto? Você corre, velho.
Não, meu irmão.
Você corre e faz mão na orelha.
É montagem de treinamento. Esse filme é o melhor montagem de treinamento da história.
Não, peraí. Então, se é pra falar de montagem de treinamento cagado, então, com a bola toda, melhor que esse aqui. Que podia vir aquele cara lá com a bola toda e falar assim, você consegue escapar da chave inglesa, você consegue escapar de um soco.
É o jogo de queimado.
O
McFag.
Isso, que pra treinar os caras, ele faz atravessar a avenida movimentada, joga ferramenta nos caras.
Mas a cena de treinamento tem no Revenge, no... Sim. Kickboxer vê que ele tá quebrando coco com o cotovelo, o Van Damme, né? E nesse aqui é o Ronaldinho Gaúcho chutando bola.
Mas só pra finalizar o papo do Ong Bak, esse filme é com certeza o maior emulador aí de Tony Jaa, na história sem Tony Jaa. A gente viu que o diretor, ele tinha esse objetivo, fez o
juiz e falou. Já que você votou nisso, o cara do The Raid é o Iko Uwais.
Esse mano aí é tenso. E tem uma coisa até racista, se a gente for pensar, né? Porque esses filmes são foda porque os caras lutam de igual pra igual, né? Você vê que os capanga de todo filme do... Todo não, né? Mas a maioria dos filmes do Ong Bak e Tony Jaa, os caras estão ali de um pra um, né? Uhum. E aqui, quando a gente vai ver esse aqui, o cara, ele é o Uber White Man, né? Ele é maior, mais forte e bate e todo mundo cai igual graveto quando ele dá um soco. Ele é
mas isso aí todos os... Rikyo também fazia isso,
não,
né?
Mas o
Mike Tyson come o cu dele, porra, lá, quando ele luta contra ele. Então...
Não só o cu, mas a orelha também.
Não, isso é do Holyfield. Outro,
cara. É, o Holyfield, ele perdeu a orelha, né, tal. mas assim, o Operação Invasão, essa, assim, a coisa do plano sequência que também tem na Operação Invasão, e aquela coisa impressionante das cenas de violência mesmo, de morte. Tem, ele tenta copiar a Operação Invasão aqui, o começo do filme, que é uma parada meio trulaz, né, de ser, né, esse começo aleatório do filme, esse tango, uma parada meio trulaz, né, que... Que vai ter. Porra.
Não, esse começo é um comercial de Smirnoff, que eu chamava também. De vejo o mundo pelos olhos de um bêbado.
Sim, um brinde. Né? Tinha um brinde. Assim. Mas o que me lembrou foi... Sabe
não, cara, lembra, sabe o quê? Daquele cara que joga... Que ele é um comercial preto e branco, aí cai a bebida nele vermelha, aí fica tudo vermelho. Qual era a bebida que fazia isso?
Sin City, cara, aquele filme muito bom.
É o Smirnoff que fazia isso?
Campari.
Então, no, o comercial... Campari, dos... é o Campari, Não,
então, mas é que o Campari era assim, é, jogam a coisa nele e fica vermelho. O Smirnoff, é, a garrafa vira uma espécie de lente e quando olha pela garrafa, o mundo é todo mudado. Então, eu coloquei no chat aí o link pro comercial.
Mas quando você bebe, o mundo muda mesmo, né? O mundo fica melhor.
O mundo fica muito mais emocionante.
Ah, cara, que merda.
O que eu ia falar é que no Operação Invasão 2, não sei se vocês lembram, tem aqueles irmãos, né? Um maluco com bastão de beisebol, de aço, e a maluquinha de óculos, né? Com jaqueta, toda tirando onda, que ela tem os martelos do mal. Nesse filme eu falei, ué, vai aparecer isso? Só que nesse filme é totalmente maluco, né? Começar o Smirnoff do começo aí, no trem, né? Com cenas impossíveis de ação, né? Um troço meio trulás mesmo. E aí ela simplesmente aparece pra... Assim, é totalmente inútil a mulher aparecendo, né? Só pra... É meio de, sei lá... É o roteiro aleatório, né? E ela não faz porra nenhuma, né? Ela não puxa nem martelinho, nem nada, porque se a ideia é emular, né? O Operação Invasão ou o Ong Bak, né? É, isso não vai ter. E o Ocidente também, ele vai emular esses filmes. Você tem a série John Wick, que também tem esses planos sequência, com morte sinistra, né? Com tiro na testa. O Kung Fu de arma, né? E o Kingsman, também tem aquela cena na igreja, né? Com aquela ultra-violence e tal. Esse filme tenta copiar esses elementos, né, que estavam na moda aí no meados aí dos anos 2010, mas ele falha miseravelmente, cara, porque tem duas cenas.
Ah, né, não,
tem
a cena não, do... Não, não. Esse filme claro. Aqui, se ele passasse na sessão da tarde, tipo, fosse o último filme da sessão da tarde, assim, antes de cancelar a TV aberta, sabe? Seria maravilhoso, pô. É uma celebração a tudo isso, pô. Ele tem uma vibe muito TV, assim, só que muito bem feito e podre ao mesmo tempo.
Muito bem muito feito, bem né? Feito. Tão bem feito puta quanto, pariu, sei lá, cara. O Fuga pra Vitória, não, é, o Fugitivo...
Você... Não, quando você pega os originais da série Kickbox, o primeiro, o segundo, o Último Dragão, ele tem um... Embora digital e pasteurizado pra caralho, ele tem uma fotografia foda, ele tem uma cadência de coisa, entendeu? É, tipo, depois a gente vai falar na história, mas a história é surpreendente, pô.
É surpreendente, né? Pela milésima vez, né? Um cara que é preso dentro de uma cadeia, ele tem que se virar dentro
quantos
da cadeia.
Quantos filmes você vê que o cara morre no meio da luta e volta?
É bom, a gente tem desses caras de cadeia, né? A Fortaleza, Rikyo.
Momento Pulp Fiction.
O próprio Justiceiro, né? Que ele adrenalina, assim, né?
O Van Damme tem um filme chamado Hell, em que ele vai preso.
É, que ele vai preso, né? O Justiceiro, uma hora que ele vai pra cadeia, que ele tem que brigar com o retalho, né? Que ele tem que sobreviver ao retalho. O Kingpin manda um monte de gente matar ele na cadeia.
Ele tem a categoria filme de cadeia, né?
Pô. Sim, porque é muito original, né, Chico? É.
E o Van Damme também tem um filme no começo da carreira dele que ele também vai preso, que eu não lembro qual é o nome.
Ah, A Colônia, se for pensar, é a mesma coisa também.
A Fortaleza, do Christopher Lambert.
O Wesley Snipes, né, que fez muito filme na cadeia e nunca foi pro ar. Eu estava na cadeia.
É Garantia de Morte, cara.
Isso, esse mesmo.
É, exatamente.
Que ele faz um policial disfarçado.
Exatamente, aí chega o assassino na cadeia, que ele cara. Tá perseguindo e o assassino conhece ele.
Garantia de morte, é muito... Nossa, comprei um bagulho na 25.
E com a coisa do parkour, né, que é a tentativa de parkour com aquele escaninho da cadeia, né, porque justamente a gente tava falando do Davi Bellet, ele tem essa coisa do parkour.
Bellet.
Só que aí na cadeia, né, e o Davi Bellet, né, com essa coisa de parkour. Davi Bellet. O Tony Jaa também, né, também, e aí...
É,
confesso que eu não me lembro. Cara, eu não me lembrei de parkour em momento nenhum desse filme, cara.
Pois é, exatamente. Ele tenta, né? Ali na...
E o elemento da cadeia, ele soma muito no quesito homoerotismo, né? Porque esse filme, ele é homoerotismo do começo ao fim. Né? É um monte de homem suado aí se agarrando, né? Então ele tem muito disso aí encapsulado pra trazer.
Do jeito, o Alan Mussi, ele é jiu-jiteiro, né? Tem isso. Ele é de jiu-jitsu, né?
Não. Ele aprendeu no filme com o Nicolas Cage.
Exatamente.
Ah, ele aprendeu.
Nicolas Cage ensinou jiu-jitsu pra ele.
Afinal de contas, Nicolas Cage ensina, né, cara?
No princípio, havia o caos. Então, Nicolas Cage disse que haja o trash e viu que era do mal.
No trem, no Crazy Conner, Train.
Né? Tá falando de Conner, agora é trem.
É. Pois é. E aí tá o nosso herói ali dançando um tango com uma moçoila. E aí daqui a pouco chega um cara ali pra empatar foda, mas ele empata foda botando uma arma na cabeça dele. Fala, que porra é essa, meu irmão? Que é aí? Qual é?
É muito difícil você transar com uma arma na cabeça.
Pois é, aí é... Bom, ele não transa dando tiro nos outros, igual não mandando bala, mas ele começa a descer a porrada lá nos caras ali. Aí daqui a pouco chega outro, aí daqui a pouco chega uma mulher, aí eles vão pra cima do trem.
Chega,
tá chovendo,
outro não, caralho. Chega o Vanderlei Silva do nada. E você fala, epa, o que tá vendo aqui?
Tem um cara de espada de videogame, cara, aquelas espadas do Final Fantasy, sabe? Aquelas espadas todas de pessoal que vai em Comic Con fazer cosplay. Tem um cara com a espada aleatória ali, eu falei, caramba.
Bom, a menina que aparece, ela vem vestida de Trinity, né?
Sim, eu creio que ela ia pegar martelo lá da doida do Operação Invasão 2, mas não. Né?
Ela tá de Mila Jovovic. Essa que é o...
Não, ela não faz nada, ela apanha pra cacete. O Van Damme genérico enfia porrada nela.
Cara, o Alan Mussi, ele é adepto da igualdade de gêneros, do jeito que ele bate nessa mulher.
Cara, ele... É, então, eu achei que ela ia, sei lá, agora você vai ver, vou pegar, sei lá, o picador de gelo, vou pegar alguma coisa, mas não. Ele simplesmente arremessa ela longe, né, e o capanga da tatuagem, né, que tá lá junto com ela, que vai ser importante por algum motivo. É a razão do sonho, né, inclusive, essa porra desse cara da tatuagem.
É, né? É maneiro que quando eles estão em cima do trem, eles acham que eles estão no Street Fighter, que eles estão lutando no eixo 2D. Aí daqui a pouco ele dá um estalo nele e fala, caralho, dá pra jogar os caras pros lados, né? Aí o cara aí baixa o... faz o download do Tekken, aí ele dá um passinho lateral, dá uma bicuda na mulher, cai do trem. Depois dá uma bicuda no cara, o cara cai do trem.
Caiu do trem é Mortal Kombat, é Stage Fatality.
Caiu do trem? Vocês lembram da abertura? Porque esse filme também tenta emular isso aí, que a gente não falou no início, mas ele tenta emular o 007. Isso aí lembra muito a abertura do Skyfall.
Exatamente. Né? Só faltou a Adele cantando depois que ele cai.
Cara, ele cai e começa uma abertura Skyfall caça-níquel, assim, ali, né? Só faltou Skyfall.
É, porque literalmente ele cai na água ali, né? Aí fecha umas animações assim em volta, faz um frame, aí começa essa abertura entre meio 007, né? Peronomúdio.
Não, que filme, aliás, quer copiar, porra?
Sem vergonhice na abertura, porque tem que mostrar uma ceninha do Van Damme enfrentando o Tong Po lá no primeiro filme. Sendo que na cronologia desse filme aqui não tem nada a ver, né? Então...
Não, cara, é muito ruim.
Na verdade, você desconsidera o Mark da Cascos e tá tudo certo. Essa que é a verdade. Eu não contava o Mark da Cascos como original, vocês também.
Não, mas é que tá. Na cronologia, isso aqui é o segundo filme. A partir de um novo remake, de uma nova história, entendeu?
É, que o anterior ele é considerado reboot, né? O que ele enfrenta lá,
não,
o Drax.
Remake, sabe? Ele é um remake.
É o remake. Ah, tá. Então,
exatamente.
O do Drax, porque aquele Drax, ele é o Kung Po, né?
Exatamente, ele é o Tong Po.
Ah, então aqui ele já tá. Então tá certo, galera. Então...
Ah, aí tem essa abertura 007 aí, com as cenas do Van Damme. Aí daqui a pouco volta pra cena dele ali na água. Aí ele acorda. Aí era tudo um sonho, olha só. E aí já corta pra cena da luta, né?
Eu queria saber como é que ele rodou tudo isso e não abriu a contagem, né? Porque, pelo amor de Deus.
Ele tá brigando com o Babalu no MMA.
Era com o Renzo Gracie, né? Essa primeira luta dele.
Acho que é o Babalu. Não, é o Babalu. O Renzo Gracie tá como comentarista.
O Babalu, ele é derrotado com um golpe do Cavaleiro Zodíaco. O braço do furacão!
É, ele é um armlock, né?
É só um armlock simples, não tem nada.
Mas é o braço do fracão, cara, é o nome.
É porque dá o barulhinho aqui de quebrando, quase quebrando aquela
Babalu porra. Babalu não passa sinal de homem, Babalu é a mina do Raí.
Caralho, a Letícia Spiller.
Ou o demônio, né? Demônio que é Babalu, o original aí do nome é isso aí.
Não é Beelzebu, não?
Beelzebu é o primo do Babalu, Babalu é o demônio supremo. Não é à toa que se você comer muito Babalu te dá cárie, né?
O chiclete é baseado num demônio.
É.
Olha só.
Porque o demônio é um bode, então. E todo chiclete é feito daquela glândula que tem no cu do bode. Vocês sabiam disso?
Depois vai tomar no cu, tá?
No bode.
Não, vai mascar o cu.
E que a sua glândula do cu exploda, né?
Mas enquanto a glândula do... Chiclete é a glândula de cabra aí, de bode.
É, enquanto a sua glândula tá explodindo, as hemorroidas, ele tá lá no vestiário, né? Ele manda a esposa dele, que é a policial do primeiro filme aí, do remake, manda ela ir lá pra Las Vegas, lá pro bar, e aí ele tá tomando banho, aí chega a galera e ele eletrocuta ele, né, assim, ele luta pra caralho, mas ele não viu o velhinho lá, né, de taser, aí ele toma um taser no cu, né, ele tá lá, aí viajam com ele pra Bangkok, de Las Vegas
pra Bangkok. É que o velhinho é o produtor do filme, não pode discutir com o cara.
Não é produtor cultural, né? E aí, imagina, você pega o sujeito, aí ele vai pelado, bota ele na primeira classe do avião, né? Las Vegas, Bangkok. Aí deve estar frio pra porra na primeira classe, né? Mas tudo bem. Aí eles vão e tacam ele lá na masmorra lá do Christopher Lambert, né? Assim, meu Deus. E aí?
Coisa aleatória, né? Você dorme em Las Vegas, acorda no porão do Christopher Lambert.
Esse bebê não casa. É o Mike Tyson. Isso aí colaborando no roteiro, né?
E o Christopher Lambert com a voz excepcionalmente bem feita, né, aqui.
Ele tá
falando igual o Batman.
É.
Mas ele tá assim, será? Não... Faz tempo que eu não vejo ele.
Então, acho que é do personagem, cara.
É personagem, porque tem umas cenas que ele vai falar que a voz dele não tá assim. Mas aí ele tá repetindo o papel que ele fez em Mortal Kombat, que é organizar a rinha, né?
É, ele é o Raiden aí também. Esse filme é Mortal Kombat melhor que o Mortal Kombat último aí que saiu, hein?
Olha, cara, o lutador tá no mesmo nível.
Não é nem um pouco difícil.
Protagonista.
Ele promete $1 million.
Será que ele se dublou de novo nesse filme? Né? Que a única coisa que eu respeito do Christopher Lambert é que ele é francês e ele se dubla quando ele vai fazer na França, né? O filme francês dele. E o Rodrigo Santoro faz isso também, né? Em português ele se dubla.
Sim. É porque nem todo ator é só de Hollywood, né? Você tem atores de outros lugares do planeta.
Sim,
né?
Mas ele não se. Ele se dispõe a se dublar nas línguas nativas, né? Isso eu acho legal.
O interessante é que nessa cena, logo que ele acorda aí, que ele é espancado, o cara que tá espancando ele era o Tong Po no Kickboxer 4.
4, né?
No 4.
Que o Sasha Mitchell, o Step by Step, né? O Cold, é quem encara ele.
É os easter egg aí, ó.
É.
Cara, aí ele fala que assim, ou você luta contra o meu capanga aqui, que é um armário montanha, de 2 metros anabolizado pra caralho, ou você vai apodrecer numa cadeia da Tailândia aí, bicho, e vão fazer seu parreco lá, velho. O que você quer? Ele falou, não, vamos fazer meu parreco lá, não vou fazer isso não. Aí tá bom, aí joga ele nessa...
Ele promete $1 million. E o Christopher Lambert vai junto com duas moças que carrega vinho, né? Elas estão andando na cadeia com a taça de vinho. É um negócio assim. Elas estão andando pra cá. Aí tem as duas moças andando com taça de vinho na cadeia. Isso é fantástico. E eles mostram uma montanha lá, né?
O fantástico é... Olha o raciocínio do Christopher Lambert. Eu tenho a maior rinha de maluco aqui pra fazer uma grana na Tailândia, que não é fácil, né? Aqui droga é fácil, putaria é fácil. É só com luta ilegal que a gente consegue dinheiro sem ter que declarar imposto de renda, né? Então, eu tenho que ser o cara mais mal do mundo. E a luta tem que ser a luta mais foda do universo. Então ele tem lá o montanha que ele fica dando injeção de sei lá, de sêmen de cavalo que o cara fica loucão.
Game of Thrones, você não lembra que no Game of Thrones tinha uma injeção verde que ele tomava do...
Ah, é. Que matam ele uma vez e aí...
É o meu personagem, então.
É o meu personagem, o montanha zumbi, ele ganha uma injeção também no Game of Thrones.
Não lembrava disso.
É horror, né?
Cara, mas a primeira cena que ele toma injeção aqui é realmente injeção de inseminação artificial em cavalo.
É brutal. E aí, ele vai e pega esse Zé Buceta aí desse Scott Air genérico e fala aí.
Davi Belê.
Você que matou o Kung Fusão lá, que é melhor que Kung Po, né? E é outro que a gente tá devendo, né?
E ainda explica que todos os presos da cadeia eram fãs do Tong Po, né? Por algum motivo.
A gente quer enfiar porrada no Van Damme genérico aí, no Scott Atkin genérico, no Marcos da Casco genérico. Esse cara é muito caro, esse cara. No Shane genérico do...
E aí você vai ficar na cadeia aí até você aceitar, beleza? Beleza. E aí a cadeia vira esse negócio de treinamento que... Mano.
Ele tá lavando, ele tá lá, sei lá, plantando, ele tá pintando meio fio, ele tá capinando. E aí
Senhor
começa...
Senhor Miyagi, cara, total treinamento.
É, Senhor Miyagi, na cadeia da Tailândia.
É a desculpa, né, pra trabalho escravo aí. Vai, lava o chão aí.
Não, aí os caras começam a cercar ele pra tirar um X1, né?
É, e ele começa a espancar todo mundo, né?
Espancar todo mundo e quebrar as acomodações da cadeia, né?
Porque... Isso. E tem uma parte assim que ele fala, ó, eu vou fazer assim, assim, assado. Tipo o Scott Adkins, né? Eu vou planejar o que eu vou fazer.
Ele fala igual o Batman do Frank Miller. Que ele fala, não, esse golpe aqui, ele vai quebrar o nariz daquele cara, ó, chama o médico lá que vai ter duas costelas quebradas, ele já dá...
É ambulância.
Ele antecipa as lesões, né, cara?
Ele é o melhor engenheiro do que lutador, né? Porque ele sabe o que
mas
ele vai fazer.
Mas você sabe que ele não quebra duas costelas, nem nada disso, né? Isso aí é só display of power pra tentar intimidar.
Se fosse o Denzel Washington, fazia.
Eu acho que quebra, Bruno, porque no começo ele tem um lance que ele tá apanhando lá do capanga, lá do coisa, ele fala, vou quebrar seu nariz. Aí o cara, aí ele vai lá e quebra.
Porra, mas ali é fácil, né, cara? Prever, não, porra. Não do jeito que ele fez ali, cara.
É que é a brincadeira do... pra criar o personagem, né? É
que cara, Chico, começa, você porque... acha que tem roteiro esse filme, cara? Porra.
O roteiro tem, o que não tem é ator, Bruno.
Porra. Se tivesse o Denzel Washington, vocês invocaram o Denzel Washington, se tivesse o Denzel Washington, tipo o tio Paulo, ele tetraplégico lá, com a cama dele, que ele derrotava todo... Ele derrota serial killer do colecionador de ossos. A gente tem que fazer esse podcast. Ele derrota
caralho,
serial killer.
O tio Paulo desse filme aqui é o Van Damme, mano.
A luta é bem assim, né? Ele tenta fazer o plano sequência Old Boy, né? Só que é muito excelente. Ou o protetor, né?
Meio Old Boy, meio protetor.
É, cara, é muito xexelento. E aí ele vai batendo nos caras, vai subindo escada. Tentou imitar lá o protetor, né? Subindo escada. Aí tem um final ali com a varandinha da cadeia, destruindo a porra toda, atacando pessoas ali. Aí tem a obra, né? Da prisão. Ele desce ali pelos andaimes. Pela lateral e tenta fazer um parkour, né? Do Davi Belê, mas não dá certo, né? E é tudo plano de sequência. Mas é muito ruim.
É ruim porque a forma que... É a mesma merda da câmera do Mercenários lá. Os caras, pra poder pôr peso, porque você percebe que os caras estão atuando devagar. Tanto o cara pra dar um soco, quanto a galera parada, esperando levar um chute no peito, assim, e se preparando pra se jogar pra trás, porque é muito fake. E quem faz isso é o movimento da câmera, né? Só que não. Foi. A galera não é ator, né? Nem o principal, esse que é o problema.
E no momento Rikyo, né? Tem um momento aí o delegado aí, o cara do presídio, né? O chefão do presídio. É tipo o Paixão de Cristo, né? Ele começa a torturar o Rikyo aí, que no caso é o nosso Van Damme de pobre, né? O Davi Belê.
Não é tortura, é castigo comum e normal. O cara arrumou briga, o cara é chicoteado.
Chicoteia, né? E começa a sair lasca de pedaço de gente
Street
ali.
Street Fighter,
né?
Com o Raul Julia? Ali tem a cena de... A melhor cena de chicotada em preso é o Honda levando o chicotado ali.
Of course. Do nada, aparece o Mike Tyson, né? Ele começa a brigar de novo com os caras. Ele tá...
Mas antes da briga do Mike Tyson, ainda tem uma segunda cena de chicotada, porque ele rouba o celular de um guarda pra conseguir falar com a mulher dele, aí chicotada de novo. Cara, e nisso foi o quê? Faz meia hora só que ele tá preso.
Cara...
Bom, você imagina você, com 12 anos, do lado do seu pai, tio, ente querido, figura masculina, bêbado, na sala, sexta-feira, semi-desempregado, vendo a reação de alegria de um homem que, de repente, vê que o Mike Tyson tá no filme do Van Damme, cara. É muito mágico esse filme. Você tem que dar uma olhada pra essas coisas.
Assim, é o Mike Tyson e o Van Damme, né, assim... Com 60 anos cada, né? 70 anos cada. Porque o negócio tá, né?
Não, mas porra, Mike é um Tyson... acontecimento, caralho. Vocês ficam aí pirando em Wolverine no filme do Deadpool, caralho. Vai tomar no cu aqui, ó.
Ficou pirando em filme do Wolverine com o Deadpool. Peraí, Chico. Quem fez isso?
Os ouvintes aí. Molecada do caralho.
Ó, e tem que valorizar o Mike Tyson, porque é o seguinte, quando ele se aposentou, ele começou a engordar, tal, tava meio desleixado, e aí ele voltou a treinar.
Ele ficava comendo orelha empanada.
Orelha de chocolate.
Muito nugget de orelha.
O Mike Tyson, ele teve a ressurgência com o Se Beber Não Case, né?
Exato. Sim. E é totalmente aleatório que nesse filme.
E aí, também se passa na Tailândia, né? Porque Tailândia você vai pra lutar ou pra virar travesti.
Ou pra ficar amiguinho do japonês ali, maluco do piruzinho. Como é que é o nome do japonesinho maluco lá? O coreano, sei lá. do Se Beber no Case.
É o senhor Chang do Community.
O senhor Chang, é. Cara, o Van Damme de pobre, ele começa a brigar com o Mike Tyson. O Mike Tyson começa também a socar paredes. Mas... Rikyo, ele é Rikyo. Ele vai destruindo as coisas, o cenário. Ele destrói...
Cara, uma parada, olha só, uma parada a gente tem que dar o braço a torcer aqui, que o Mike Tyson deve ter se divertido pra caralho de filmar isso.
Eu ia falar isso, ó, muito bem levantado. A felicidade do Mike Tyson nesse filme é uma coisa aí que...
É verdade, o Mike Tyson tá felizaço, cara. Ele, porra, tá playboyzão ali fazendo as paradas. Ele pensando aqui, esse tijolo aqui é o Holyfield.
Cara, o Alan Moschino vai estar feliz, porque ele vai falar, ah, meu Deus, eu vou perder minha orelha, né? Porque vai que o Mike Tyson, ele, né, resolve voltar às origens. Ronaldinho
tem cena que ele tá lá do Mike Tyson, ele nem encosta, e ele põe o cabelo em cima da orelha.
Cara, o Van Damme de pobre, esse Alan Moschino, Davi Belê, Chele Beblê, ele leva um Tiger Robocop, um Tiger Uppercut do Mike Tyson. É um negócio, assim, muito foda. Porque o Mike Tyson, ele já tá heptagenário, sei lá. Ele dá o Balrog lá, o do Street Fighter, o golpe lá, Mike Tyson, né? E o Van Damme de pobre, ele vai caindo pelas mesas da cadeia. É um
não,
negócio.
Não é Van Damme,
né?
De pobre, é Scott Adkins de pobre. O Van Damme de pobre é o Sacha Baron Cohen lá.
Sacha Mitchell. Sacha, que é o irmão caçula do Van Damme de pobre. Quer dizer, do Van Damme. Cara, ele leva o Tiger Robocop. Os dois ficam amiguinhos, né? Que eles entram em bonding, porque eles começam a levar a chicotada juntos. Então eles ficam amiguinhos e ele até ajuda, ele arruma uma grama pra morder, fazer chazinho, né? Pra poder...
Chama de maconha.
É, só que...
Nossa, mas cocaína do mal, cara.
Mas é um destaque aqui pra cena das chicotadas, porque o Sacha Mitchell de pobre aí tá apanhando, gritando. O Mike Tyson tá tipo, foda-se, né?
Exatamente.
Ele tá igual o Honda no filme Street Fighter, caralho.
Ele tá ignorando a chicotada, mas aí ele mostra que ele tem a xilocaína do mal, que é uma ervinha natural que não pode prejudicar, que ele plantou ali no cantinho da ilha do canteiro da cadeia.
Ele fala pra ele, ó, você pega isso aqui e passa em cima dos curativos. Se você quiser dar pra alguém, você passa também, que é da hora.
Cara, e como o filme não podia ficar mais aleatório...
O foda, né? É que aí seu pau fica mole também, se você comer o cu de alguém com xilocaína, viu, galera? Só avisando.
Ou com hemorroida de bode, né? Com chiclete de bode. De hemorroida,
né? O pau xilocaína, cara. Tá tudo errado.
Cara, o Mike Tyson chama o Van Damme de pobre aí pra conhecer o grande lorde senhor da cadeia, né? Que ele tá fumando cachimbo, né? Porque os velhos, né? Os brucutu de cinema, eles vão começar a fumar, né? O Dolph Lundgren fuma pendrive, o Steven Seagal fumando charuto no último podcast, agora o Van Damme tá fumando cachimbo. E aí aparece o Van Damme ali, só que agora ele tá cego, né? Ele é uma espécie de Pimen cego ali, né?
É engraçado que ele tá cego, mas nem se vê, né?
É, nem se nota, nem se vê. É, não, muito
agora
bem.
Ele faz parabéns, questão de mostrar, né? Ele faz uma estreia, aí ó, tô cego, aí levanta o óculos, o cara, eita! Aí depois ele vira de novo, aí tô cego, eita!
Mas ele não usa a técnica do cego ou é no Grande Dragão Branco?
Não, aqui também. Não, o Grande Dragão Branco tem o treinamento dele como cego, aqui tem a vivência dele como cego.
Ele tá a vivência cego.
Ele roubou do outro filme dele, não podia ter feito.
Foi o excesso de pó branco, né? Do Chong Li, né? Do Boliang lá. Dizem que vicia, né? O pó branco, é. Mike Tyson que eu diga, né?
Então, aí, o Boliang sobrou farinha do bolo, né, cara?
Os amigos do pó branco, né? Pode ser também.
É um pó branco. Aí ele ficou cego, né? Com muito pó branco. Só que agora ele fuma cachimbo, do Flunig fumando pendrive. E aí o Christopher Lambert é que deixou o Van Damme cego.
É, porque o que ele tá tentando fazer é deixar o Sloane aí puto. Aliás, não é só puto. Puto o suficiente pra aceitar uma luta.
É. E a ideia, o Christopher Lambert chamou aí o Van Damme, cegou ele. Ah, eu te deixei aqui na cadeia pra você treinar aí os presos, né? Treinar Ronaldinho, Mike Tyson, né? Pra eles ficarem fortes o suficiente pra brigar com a polícia e fugir da cadeia, né? Olha só. Que bacana. O roteiro é... Cara, esse roteiro realmente foi numa festa regada a sushi erótico e pó branco do Ronaldinho. Do Ronaldinho! Cara, não tem outra explicação.
Toda essa sua construção de frase. Toda essa sua construção de frase é um filme nota 5.
Esse filme é muito ruim, Chico. Esse filme não é nota 5.
Um filme concebido por uma roda de pó branco com o Ronaldinho num sushi erótico. Isso é maravilhoso. Esse filme não é. Alguém coloca essas aspas atrás do DVD, por favor? Eu vou colocar na capa do podcast. Deixa eu anotar aqui, senão vou esquecer.
Caralho. Não, e é claro que quando ele rouba o celular, né, que o Edson falou, foi só pra esposa dele voltar pra Tailândia pra ser sequestrada e virar garota refém, né? Então ela é sequestrada, vira garota refém.
É porque aquela coisa, que motivos você tem pra lutar? Nenhum. Ah, agora nós temos um.
E tem a parada também, a legenda, né, pro tailandês nesse filme, o primeiro filme tinha isso, né, aquelas letrinhas coloridas, né? Uhum. Né, você tem essa coisa da legenda que começou nesse Kickboxer de 2016, aí esse filme volta também com a legenda de tailandês, né, com legenda bonitinha, né, coloridinha, que a personagem vai falando tailandês com os locais, né, menos a galera aí, né, o Scott Adkins genérico, né, o Van Damme, eles não falam tailandês. E ela é sequestrada, ela virou garota refém desde a época do sonho lá, do começo do filme, né? E agora ela virou refém também na vida real.
A mulher chega na Tailândia sabendo que o marido foi sequestrado e ela simplesmente chega falando aleatoriamente: ei, eu posso falar com o bandidão do país? Ei, meu marido foi sequestrado, você sabe onde eu posso encontrar?
Cara, é um policial muito boa, né? Aí ela...
Não, já tem uma coisa errada, que o Christopher Lamb podia já ter sequestrado ela de primeira, né? Ele só não sequestrou porque, mano, eu não sou um homem tão baixo a subornar ele com uma mulher sequestrada, história, né?
Porque é uma enrolação, né, Chico? Porque assim, vai lutar na porra do comitê do mal aí do kickboxer, não luto. Então você vai ficar preso na cadeia. Vai lutar ou não vai? Não luto. Toma 1 milhão, não quero. Não.
Mas o que, que ele faz na cadeia? Luta pra caralho. Esse filme...
Sim, sim.
Existe uma coisa que... É que vocês estão acostumados aí com Nouvelle Vague, com Godard, né? Com a categoria de cinema, que o roteiro ele anda pra frente, que o roteiro ele tá a favor da história. Aqui o roteiro tá a favor da porrada, entendeu? O roteiro tá a favor da câmera lenta, dos homens suados. Né? Ninguém quer saber por que que ele tá lutando com o Mike Patton. Com o Mike Patton, não. Com o Mike Tyson.
A galera Mike só Patton. Quer ver... Isso é muito foda.
A galera só quer ver ele lutar, porra. E aí tem que ter o máximo de desculpa pra luta possível. É essa que é a função do roteiro do filme desse.
Cara, e aí, finalmente, que sequestra a garota refém, agora ele vai lutar. E pra isso ele precisa da ajuda do Van Damme, né? Aí o Van Damme começa a ensinar ele, que nem no Grande Dragão Branco, né? Que nem o Shiryu, né? Vamos lutar vendado. E aí começa...
Eu podia escrever um livro, né? Tudo que eu aprendi na minha vida foi com o Dragão Branco.
É, os cocos, a cena do coco, né? A cena do espacate. E aí, cara, e aí a cena... O filme começa a aleatoriedade quando ele começa o treinamento. Primeiro com o Van Damme, beleza. Ele tá vendado, beleza, tal. Aí depois ele começa a trocar soco com o Mike Tyson.
Mas tem uma demonstração primeiro, que é o... Esse é o Verdun, né? Que vai lutar com o Van Damme cego, né? E o Van Damme mostrar que não pode ser atingido. Falou, pronto, eu te mostrei que eu não posso ser atingido. Agora eu vou vendar você e é você que vai apanhar.
Cara, e aí tem a porradaria, né? Ele cego, ele não usou tanto pó branco assim, e depois ele vai lutar com o Mike Tyson, aí começa a quebrar tijolo.
É, quebrar tijolo com o Roy Nelson segurando, né?
É, e depois vem a parte aleatória, o Ronaldinho chutando bola no Scott Adkins de pobre aí, na Lamoussi.
Não, e a gente tem que ressaltar, o Ronaldinho, ele não fala no filme, o Ronaldinho ele aparece, e quando ele aparece, você mete lá o gif do Tarantino lá do... Caraca, chama aquela porra daquele filme lá do Leonardo DiCaprio, que ele aponta e fala, ó, Ronaldinho! Né? E aí, o Ronaldinho ele Hollywood, só brinda a gente com grandes momentos que ele não fala, ele apenas olha pra câmera porque ele também não sabe atuar e chuta bolas.
Como isso, não?
Cara, ele não sabe atuar, cara.
Ele no comercial da Nike lá, chutando a bola no travessão, cara. Como é que ele não sabe atuar? Todo mundo acha que aquilo é verdade até hoje.
Não, Bruno. Ele tá atuando, porque se ele não tivesse atuando, era gol.
Ele sabe falsificar passaporte, ele sabe fazer
o drible da vaca. Aí eu começo a concordar com o Chico, ele não sabe atuar, né? Porra, puta que pariu, cara. O maluco é o Ronaldinho Gaúcho. Talvez aí uma das 100 pessoas mais conhecidas do mundo. Vamos lá. Aqui na América do Sul, talvez uma das 50. Vamos falsificar o passaporte, vamos ver se alguém me reconhece.
Ele botou um bigodinho. Ele botou um bigodinho falso.
Porra, puta que pariu, né, cara? Vai se foder, né, cara?
Sem ser gaúcho.
É uma boa ideia. Eu vou falsificar o passaporte. Eu sou apenas o Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldinho. É que ele pensou, foda-se, o Paraguai, a galera falsifica qualquer merda aqui, que vai pegar?
Eu vou muambar aqui um passaporte, porra.
Ele tava com bigodinho, Bruno, ele tava disfarçado com bigodinho falso.
É.
Ele ia lá pra bribinho e puteiro, mano.
Ele joga bonito e falsifica bonito.
E chuta a bola na cara do Sacha Baron Cohen.
Sim, Sacha Mitchell.
A equipe de treinamento, né, é estabelecido com Mike Tyson, Verdun, o Ronaldinho Gaúcho e o Roy Nelson. Roy Nelson segura segura o bloco pra ele bater. O Mike Tyson bate nele, o Verdun bate nele, o Ronaldinho Gaúcho chuta a bola nele.
É. E claro, Van Damme e Mike Tyson, né, ficam inimiguinhos e começam a brigar também, né? Tem a cena de briga do Mike Tyson com o Van Damme, né? Por que não? Já que tem Van Damme e Mike Tyson no mesmo filme, por que não botar uma cena de luta entre os dois aleatória?
É muito provável que o Van Damme quisesse fazer sexo com ele, mas o Mike Tyson falou, não, isso não. Então,
Exumador, não é aleatório. Se você tem esses dois caras no filme, você tem que dar o que o povo quer. Foda-se o porquê.
Douglas, quando você não tiver nada pra fazer na vida, vai ver O Mercador Chinês, que tem o Steven Seagal saindo no braço com o Mike Tyson. Caralho. Aleatoriamente.
Porra, aí sim.
Caralho. Caralho, Mike Tyson. Porra, vai pro casamento, vai pra lua de mel lá do Se Beber
no
Caso.
Eu não tava sabendo, não. Esse eu não recebi um memorando. Quem ganha? Conta pra nós aí, que esse eu acho que eu não vou ver, não. Steven Seagal já foi a foto do ano.
Dá empate igual a luta do Mike Tyson com o Donnie Yen no Ip Man. Agora não sei se é o 2, se é o 3.
4. Igual o Donnie Yen é foda, hein?
É, não, porque os dois estão lutando e o Mike Tyson fala assim: se eu te acertar, você perde. E é lógico que ele vai perder. Só que ele põe um relógio, um despertador. E fala assim, você tem um minuto. E ele começa a correr atrás do Donnie Yen. E o Donnie Yen corre por um minuto.
Me lembra uma coisa que eu tô na dúvida. O lance do Mike Patton... Do Mike Patton, cara, por que eu tô pensando no Mike Patton? O lance do Mike Tyson é velocidade, né?
É morto e orelha.
É velocidade e força.
E orelha.
É que na época dele todo mundo era forte, só que ele sempre foi mais rápido, era isso, né?
Sim.
E orelha.
É porque assim, o lutador, quando ele é muito grande, tipo, grande muscularmente falando, ele é difícil ser rápido. Então ele tem mais peso. O Roy Nelson, por exemplo... Ele tem peso na mão, não é velocidade, é peso. E o Mike Tyson fazia essa combinação, que era peso e velocidade, que é mais difícil.
Ele era baixinho, é por isso.
E orelha.
Por isso que ele era o último chefe lá do...
Segundo o Ed Murphy, né, o baixinho.
Punch Out. Do jogo que eu esqueci o nome.
Punch Cara, Out.
Punch Out, sim.
No final das contas, essa galera toda se reúne. E a coisa mais excelente de todos os tempos, né, nem cena de fuga de cadeia tem. Porque um dos clichês desse tipo de filme é ter, junta, né, esse elenco épico. Mike Tyson, Van Damme, Ronaldinho, né, porra, vamos escapar da cadeia, né.
Porra, não botaram nem o Ronaldinho pra...
Cara, lá, a gente gravou, Bruno, há milênios atrás, o Fuga pra Vitória, que tinha o Michael Caine, Stallone e Pelé, lembra? É, que eles iam fugir do
nesse da filme cadeia. Também tem Michael Caine.
Não, Michael Caine é o pó branco, né? Só que é fora das câmeras, né? Nos bastidores. Tem Michael Caine nos bastidores. Mas aí ele simplesmente é solto e foda-se. E...
Ah, ele fez um acordo. Não, ele foi preso ilegalmente, ele vai ser solto ilegalmente. Qual o problema?
Porra, tinha que ter a fuga da cadeia, cara. Tinha que ter a cena de fuga da cadeia. Obrigatório nesses filmes, pô. Mas não teve.
O diretor não tá com a vibe. Ai, fugir da cadeia, pelo
amor. Você não entendeu o filme, mano. Esse filme não é um filme de fuga, é um filme de soco, chute, mordida, ganchinho.
Do nada. Claro que do nada. Já que tem Van Damme e Mike Tyson, vai ter que ter uma cena aleatória também de Van Damme contra quem? Contra Christopher Lambert, de espada, Highlander.
Aí.
Aí tem aleatório, cara. Totalmente aleatório.
Caralho, o Van Damme cego. Mais uma toma do Princess of the Universe agora, hein? Tá que pariu.
Ah, era isso?
É Queen?
Aí, ó. I am immortal!
Pior música do ano.
Isso. Mas aí tem a luta, né? Só pra. Né, depois que tem a luta com o Mike Tyson, tem a luta com o Christopher Lambert. Aí eles vão embora. E aí, do nada, o Van Damme de pobre aí resolve salvar a esposa dele, né? Que foi sequestrada, foi pro prédio Operação Invasão. Foi até o prédio Operação Invasão. E aí, vamos salvar a moça, né? Ele vai tentar sequestrar um maluquinho que ele viu no sonho, que tava lá no treinamento.
Porque quando mostram o vídeo da mulher dele sequestrada, alguém tá segurando um jornal. E aí ele vê a tatuagem no jornal, que é a mesma tatuagem do cara no sonho. É, e que também é a tatuagem do cara que aparece lá.
Isso. Aí eles vão pro que tem no primeiro filme também aí do remake, que é a cena do bar, né? Que é bar, barrinha de gente. Que ele vai lá na luta lá secreta, né? No comitê secreto. E aí vem o cara tirar farinha com o Van Damme, com o Van Damme de pobre, né? Aí ele tá apresentando o lutador que eles vão lutar, né? Ali, né? Lá vem o The Bringer of Pain, o fazedor de viúva. Aí vem o lutador lá. Que acho que é lutador de verdade, né? Esse cara, né? O Moss.
Cara, até que ele luta nesse filme é lutador de verdade.
Tem o Ronaldinho Gaúcho.
Que é lutador também, pô. É lutador da bola.
É o lutador contra a lei. É, ele luta contra a lei.
Também. Inclusive, tem muita gente aí que luta contra a lei nesse filme.
Exatamente.
O cara é holandês, sim. Ele realmente é lutador. É, ele lutador. É... Meu, ele é campeão do K1.
Ele é o fazedor de viúva.
Grandes merdas, o fazedor de viúva.
Ele é o The Bringer of Pain, fazedor de viúva. Widowmaker. E aí eles estão brigando ali, só que aí eles ganham a luta, ganham a aposta, e o objetivo é capturar esse cara da tatuagem, né? Isso, porque ele sabe, é ele, teoricamente, ele vai saber onde é que tá o esconderijo que a esposa dele tá presa, né? Do Van Damme genérico, né?
Deixa eu dar um destaque pra essa luta, que é o seguinte. Por padrão, pra dar aquela sensação de impacto, né? A câmera é acelerada, né? E, né, ou usa câmera lenta, né? Ou faz um corte pra dar aquela impressão de impacto mesmo. Cara, essa luta, ele simplesmente acelerar a movimentação e fica parecendo ser mamudo, porque você vê os dois se movimentando rápido no meio e a galera lá no fundo, assim, agitando a mão tudo rapidinho também.
É muito
cara,
ruim.
Cara, é muito tosco.
Muito ruim, é muito ruim. E aí é aquele clichê, né? Eles ganham a aposta, a amiga da esposa, né? É uma personagem genérica que tá aí, não. Ela pega o dinheiro...
Não, peraí. É a mulher com quem a esposa dele se encontra e que simplesmente pergunta quem é o bandidão e, coincidentemente, ela trabalha pro bandidão.
Pois é.
Mas, ao mesmo tempo, ela é amiga. Ao mesmo tempo, ela fica amiga. Ah, eu fiquei com dó.
É.
Plot twist.
Ela pega o dinheiro e joga, assim, né? E aí todo mundo, meu Deus, dinheiro, não sei o quê. E aí, eles conseguem capturar o cara da tatuagem, dão um socão nele e aí ele fala que tá lá no Rio, da Tailândia. Tem um rio lá, né?
Tem que ter, né? Todo filme com Tailândia tem que ter esse rio.
Tem que ter rio, tem que ter os barquinhos, né? Vendendo banana, vendendo coisinha. E tem, claro, a cena de luta que ele usa mais uma vez a sua habilidade de prever, né? De arquiteto, de engenheiro de luta, né? Do Acidente Man. Vou fugir, o cara fugiu, né?
Nesse quesito, esse filme é mais Acidente Man que o Acidente Man.
Exatamente.
É um filme que cumpre mais a proposta.
É porque o Van Damme, ele tentou ensinar, né? Pra dizer que o Van Damme vai fazer uma coisa no filme, já que ele tá cego, ele tem que fazer tipo o Shiryu, ouvir os passos, ouvir os negócios, né? Pra ouvir o ambiente, né? Criar tipo um radar. Aí ele mostra quando ele ouve o ambiente, ele mostra, assim, umas garrafas, um vaso de planta, né? Os vasinhos de planta e uma wok fervendo. Tipo, a wok do ferve ele no óleo. E aí, quando ele vai tentar recapturar o guarda que fugiu ali, nessa cena do barco do rio, vem uns ninjas aleatórios, porque o troço é aleatório, vem ninja.
Todo ninja é aleatório, mano.
Cara,
eu nunca vi o Tartaruga Ninja, Comandos em Ação.
Não, mas Tartaruga Ninja tá no título. Esse filme, do nada, aparece ninja. E aí vi uns
ninjas aleatórios. Mas os ninjas, Douglas, eles têm que ser invisíveis. Você não leu O Segredo da Invisibilidade?
Eu não li O Segredo da Invisibilidade.
Porra.
Não li O Segredo da Invisibilidade.
Vai me dizer também que você não conhece o método Silva de controle mental.
Também não.
Enche o tambor.
Porque isso tudo é o segredo, né? Isso tudo é coach. Hoje em dia a gente fala coach, mas na época era autoajuda.
Quer
né?
ver, ó? Cadê o Demetrius?
Ele tá invisível.
Ele é um ninja.
Tá aí.
Ninja nada mais é que um anagrama de anjo. Se você...
É, um anagrama. Perfeitamente.
Chico, sobra um N de negro, né?
Ah, eu tô muito louco.
Cara, Chico. Que hemorroida de bode você tá mastigando, cara? Caraca. Meu Deus do céu. Cara, no final das contas, ele ferve no óleo os ninja, né? Porque a ideia é observar o ambiente, né? Mas um lutador sempre tem que observar o ambiente, né? Não tem nada de revolucionário nisso. Mas aí ele pega a bicicleta e vai pulando a bicicleta no rio, né? Pra ir atrás do maluco.
É, e aí o maluco foge até chegar aonde? No trem.
No trem, olha aí.
E aí a gente achando que ia ter alguma relevância a primeira cena do filme, mas não. Nenhuma. Zero.
A relevância é mostrar o CGI de fundo verde desse filme, puta que é pior que do que o do Steven Seagal, descendo de rapel.
Cara, a cena inicial, que quando sobe no trem tá tudo escuro e chovendo, você fala assim, tá, eu tô vendo que não tem movimento aqui, não tem vento, mas tá passável. Noite.
É.
Agora, quando chega nessa cena...
É que a primeira cena é sonho, né?
Olha, o sonho, né? Tá mais realista que a realidade.
Mas às vezes o sonho é... A gente torce, né, pro sonho ser mais realista na maioria das vezes.
Caralho. Eles lutam lá em cima do trem, no CGI do mal. Uma coisa horrorosa. E aí, finalmente, o sujeito consegue ser derrotado, né? O cara que tá fugindo. E o objetivo é simplesmente ele apontar onde é que tá a torre. Tá lá no centro de Bangkok, tá lá a torre Operação Invasão. Só que ela é bem chiquetê, né? Tem a biometria de mão, chão, e aí o...
Isso não é mais chiquetê, ele... né? Já foi a época que isso era.
É chiquetê, cara. Tem um bambuzal de vidro com luz fosforescente.
É o puteiro,
é. Cara, Douglas, isso aí é qualquer... Cara, o punhetodrome do Manel tem luz de LED, porra.
Tem luz de LED, mas não tem um bambuzal de vidro com LED dentro.
Porque ele não quis colocar, cara, porra.
Porque você poderia... não tava bêbado o suficiente, Douglas.
É, cara, é. E o bambu no cu de vocês?
Eu acho que o punhetodrome 2027 vai estar tudo aí. Vai ter até sushi erótico.
Por falar em sushi erótico e por falar em bambuzal, do nada, o sujeito que já imitou Ong Bak, já queria imitar a porra toda, o diretor grego aí do mal, ele resolve imitar a Operação Dragão, né? Porque vem as duas moças que carregavam taça de vinho pro Christopher Lambert na cadeia, elas estão de biquíni e batom de luz negra, porque tem que ter uma cena de luta de luz negra com os espelhos do Operação Dragão. E aí, as mulheres estão lá na Operação Dragão se escondendo do sujeito, né? Elas arrumam as espadas, porque não tem a garra do mal lá do meu Deus, do Torran, né? Do Operação Dragão. E aí, elas estão com as espadas, mas não adianta nada, né? Porque o cara é grosso. Ele vai lá e vai destruindo parede, né? As paredes de bambuzal aí de neon não adiantou porra nenhuma. Ele dá um chute na parede, dá um socão na parede, as moças simplesmente caem, né? E as tatuagens de luz negra delas, né? Não, é só pra mostrar mesmo que...
Ô Douglas, o cara acabou de derrubar uma parede no chute. Você ia ficar acordado pra esperar?
Cara... E a gente nem falou. O Van Damme fica pra trás, o filho dele aparece, se teleporta no filme, né? Tem o filho do Van Damme. Não, aí,
ele liga pro filho.
Mas é o filho de verdade? É,
não. É o filho de verdade, Chicoio. É, ele chamou o filho de verdade.
É um moleque tão nada a ver que...
É o filho da Gretchen, Chicoio.
É o filho da Gretchen.
Ah, esse aí.
O troço é tão aleatório. E aí, eles tentam salvar a moça. E aí tem aquele... Assim, ela tá num cofre. E ela tá sentada. Tem um cara com a arma na cabeça dela. O outro tá com a arma apontando pros outros sujeitos. E cara, esse moleque aí, o filho do Van Damme aleatório. Ele fala assim, parado, freeze, né? Todo mundo parado aí que eu tô com a garota refém. Ele joga a faca no chão. Só que ele faz um piscar de olhos, um movimento assim, né, de ó, presta atenção que eu vou jogar a faca no chão. Aí o Van Damme genérico aí, o Alain Moussy, ele dá um bico que ele aprendeu com o Ronaldinho, ele dá um bico na faca, a faca
você
vai...
Você não sabe se ele aprendeu com o Ronaldinho.
Não, ele só aprendeu a desviar de bola, não aprendeu o bico com o Ronaldinho, não. Porra.
Não aprendeu o bico... Cara, então ele aprendeu com quem?
Não, ele aprendeu... Ele aprendeu com observação, velho.
Ele aprendeu com o Steven Seagal, porra. Que, por sua vez, aprendeu com o Anderson Silva. Com o Anderson Silva.
Ele fala assim. Cara, ele dá um chute e a faca cai nos peitos do maluco. Eles derrotam o povo com o bico de Ronaldinho no peito do com a faca no peito do maluco. E eles vão, né, passar pelo bambuzal. Só que aí as luzes acendem, o bambuzal tá ali, e aí tá todo mundo lá. O Christopher Lambert, o Montanha do Game of Thrones. Tá todo mundo ali, fudeu, né? O cara também, o locutor aí do comitê. Tá todo mundo ali. O Montanha, ele aparece lá. Ah, você que é o grande Van Damme de pobre, eu vou te enfiar a porrada. Ele vai dar o golpe, sei lá, o cápsula do poder. Sei lá o que, que ele vai fazer. O grande chifre, sei lá. Ele vai dar um porradão. Só que aí a mulher do Van Damme de pobre, não, ninguém toca nessa maionese. Ela se joga na frente.
Cara, eu já vi gente se jogando na frente de tiro agora, na frente de porrada a primeira vez. Mas cara, assim, a porrada do cara é quase um tiro de 12, velho, porque a mulher entra em coma depois dessa porrada.
Faz crack. A sonoplastia faz um crack vagabundo. Parece aquelas... Saca aquelas cenas que o Demetrius bota no Facebook lá de novela indiana?
Sim, é muito novela indiana.
Cara, parece mesmo.
Não, mas a gente tem que explicar pras pessoas que o Montanha aí, o Gernaut, o João Grandão aí do filme, né? Ele é conhecido pela grande cena do Game of Thrones, talvez a única parte boa do filme, da série, né? Que ele luta lá com o Pablo Escobar, lá com a chave de cara mesmo.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal, Chico. Mandalorian.
Esse. E aí ele tem uma bela, né, concepção ali, que ele tem 2,12 metros, né? E aí ninguém tem a altura dele, né?
É, tipo, o Bombata tinha.
Não, mas ele matou todo mundo que tinha a altura e o tamanho dele, ele matou e só sobrou ele. Essa que é a história desse cara. Ele é esse cara que faz essa competição de puxar trem, caminhão,
o Van Damme faz espacate entre caminhão, né? O Van Damme faz espacate entre dois caminhões da Volvo.
É, e quem que você acha que tá empurrando o caminhão pro caminhão andar? É esse que é o lance, entendeu? quem tá puxando o caminhão é o Montanha.
Ele esse dá um soco é que forte. Explode a moça. Explode o peito. O ela entra em
explode um pneu de trator, mano. Uma mulher não é nada, entendeu? E aí cara, esse cara, ele tá aí
ela fazendo,
lutando Muay Thai.
Ela fica em coma, mas é rapidinho, o coma não dura 2 minutos de filme.
Não, eu achei
ela
legal.
Melhorada.
Eu achei legal no coma, que na hora do coma, que tá o Van Damme e o Alamussi na frente, né, e a mulher no fundo, e ele fala assim: me disseram que se ela sair do coma. Aí ele não termina a frase, né? Eu pensei: se ela sair do coma, ela não vai mais respirar, né? Porque o pulmão já era.
Não, mas ela dá uma melhorada, cara. Ela até vai ver a luta final, né? Ela
para. Não, ela chega inteira. Aliás, uma coisa nesse filme é que não tem maquiagem desse filme, né? Tirando as costas raladas do.
Claro
do
que tem o olho do Van Damme lá fudido, pô.
Não, aquela ali é vida real. Aquela ali é pó branco, Bruno. É o pó do Grande Dragão Branco. Aquela ali foi muito pó do Grande Dragão Branco.
Mas eu digo
ele
assim.
Da... olhinho. Ele, sabe aquele. Como é que é o nome? O cãozinho raivoso. Vocês já viram do cartoon? Os cartoons que não deram certo? O cãozinho raivoso, ele tem um olhinho que treme. Porque ele tá raivoso. Então, o Van Damme, de tanto tremer aquele olhinho, né, parou de tremer, né, de destruir as pálpebras.
A mulher não tá entubada, não tá porra nenhuma.
Mas ela dá uma melhorada, cara, isso que é importante. Ela acreditava no segredo, Bruno. Ela acreditava no, como é que é, o método positivo de melhorar de vida, né, com poder
método da mente. Método Silva controle mental.
Nada, é homeopatia tailandesa, cara.
Homeopatia?
Ela foi lá e passou homeopatia, a ervinha do... Foda. A ervinha lá do Mike Tyson já resolveu.
Cara, fizeram uma massagem tailandesa nela ali, cara.
O Shigoi falou uma massagem com o Vic Vaporub no peito, ela sarou.
O Shigoi falou que o cara destrói pneu. Ele rasga, em vez de rasgar a lista telefônica, que ninguém mais usa a lista, ele rasga pneu. Ah! Ele vai destrói o peito da mãe, mas ela dá uma melhorada. É muito
lembra aquele comercial que o menino fala assim: mamãe, passa Vic Vaporub em mim.
Passaram Vic Vaporub e regeneraram o peito da mulher, né? Cara, o coma não dura 2 minutos de filme. Não dura. É impressionante.
Como é que a galera demonstra a força aí, já que não tem lista telefônica? É triste a gente chegar.
Empurrar caminhão. Arrastar caminhão.
Mas a moeda mesmo, no quando meio. Rasga a Bíblia, ninguém fala que ele era do mal.
Cara, ele é do mal porque o Van Damme, ele explica, né? Pra dizer, mais uma vez, o Van Damme tem que ter alguma utilidade no filme. Todo ser do mal tem queixo de vidro. Então, a gente precisa derrotar o Montanha.
Não, é pior. É pior, porque tem uma cena anterior em que o Montanha tá treinando e o cara acerta o queixo dele. E aí o Van Damme ouve que o golpe foi no queixo.
É, ele é cego.
Mas ele fala que pra acertar o queixo e funcionar, tem que ter o timing perfeito. O coração do Montanha tem que estar acelerado.
Ritmo acelerado, coração ligado. Pois é, coração ligado, beat acelerado. Vamos pro final do filme.
Comitê. Ainda bem, né?
Peraí, final do filme não, peraí.
40
vamos pra luta minutos. Final. Vamos pra luta final. E falta meia hora pra terminar esse filme. Essa luta vai levar mais tempo do que uma luta normal na vida real, cacete.
E aí tem a apresentação, né? Ah, aqui está o Van Damme genérico, aí todo mundo caga pra ele. Mas agora, chega o Montanha de 12 metros, matou 20 com um golpe só, né? Melhor que o Mickey lá, que mata 7 gigantes, né? Ah, ele tem 200 quilos, ele é foda, salve, salve. E aí chega aquela arena lá com as estátuas, né, tailandesas, com aquelas pedras.
Como dizem no Comando pra Matar, né? Um gigante pra nego nenhum botar defeito.
Sei. E por falar em dublagem bizarra, né? O Montanha, ele fala assim, ó, o Van Damme genérico, né? Alain Moussu, depois que eu te matar, eu vou manter o traseiro da sua esposa aquecido de noite, né? Aí começa a porradaria, né? Porque eles botam aquela... enrolam aquela corda, né? Aquelas ataduras de corda na mão, né? Sim. Só que infelizmente, né? Para o despesa, não tem vrido, não tem cerol, não tem cola, não tem o Tong Po original lambendo cerol do mal no punho, né, pra mostrar que ele é fodão, né, não tem
Nutella e M&M's igual no
Top Gang 2, é, não tem, é só amarrando mesmo ali pra poupar, né, gastaram muito dinheiro com o Ronaldinho, com o Mike Tyson, aí não tem espaço pra cerol, né.
Só dar uma, falar sobre o ringue, né, o ringue na verdade é um mini palco, né, baixo, com degraus de pedra em volta, né, sendo que o piso também é de pedra. Filho, Só levar um tombo nisso aí já se quer desistir da luta.
O ringue é legal e tem água também, porque é pra mostrar os gráficos do jogo. Porque isso aqui nada mais é que uma fase do Tekken, né? Porque é igual
um cenário do Tekken. Cara, vou te dizer um negócio. O vilão do mal aí, ele fica arremessando o nosso herói. Meu irmão, no primeiro arremesso é que o Edson falou, cara, o maluco já tinha morrido, porque ele joga o cara várias vezes nas pilastras, ele bate a cabeça. Meu irmão, isso aqui é hit point
finito. Duas vezes, cara. Foda-se, sim, continua, eles arrumam desculpa. Porque, caralho, ele é judiado nessa luta, cara. Você tá doido.
Cara, ele chega a morrer, cara. Ele chega a morrer e aí pega lá o bagulho. É porque, assim, são rounds, né? Chega uma hora que acaba o primeiro round, aí vai pro segundo round, que é botar as espadas, não é isso?
É, segundo round com espadas.
E aí, por fim, é enforcar, não é? Um negócio desse, né? Nem lembro. Não,
e aí o último é aleatório, porque no segundo ele morre.
É, aí vem o tiro de adrenalina ali nele, né?
Não, mas assim, ela pega o Viagra de cavalo...
Mas ó, até ele morrer, essa parte que ele morre, e aí a gente olha pro relógio, caralho, o cara vai morrer no fim do filme, né? É uma luta sofrida, é uns 15 minutos dessa porra dessa luta, um monte de round, o negócio frenético.
É porque o único filme de luta que não tinha sido copiado até agora é Matrix.
É, então. Isso eu acho genial desse filme, eu acho, tipo, porra...
E o Chico ainda concorda, cara.
Os caras conseguiram inovar no bagulho, mano. Porque você acha que o filme já vai acabar triste, o cara morreu.
Nem o filme acontece isso, né? O Matrix, por exemplo, né?
Mas
Tor Indomável, né? Tor Indomável.
Filme de luta que acontece isso. Que filme de luta acontece isso?
Mas, bicho, o cara é dado como morto, a luta para, chega a anunciar o campeão, aí a mulher entra no ringue, injeta adrenalina no coração, que assim, tem que ser um médico pra se ter.
Mas você tá querendo o roteiro dessa merda? Merda desse filme.
Não, você não viu o Pulp Fiction? Não, mas ficou.
Momento Pulp Fiction, pô.
Mas ficou babaca além do aceitável esse momento.
Sim, total.
Você no videogame, você aperta o quadrado lá e vem o seu companion lá e te chama, você acha de boa.
Ô Mike, é que essa luta é até a morte. Então, se o cara morreu, mas voltou à vida, então a luta continua.
Ele lembra muito o Cavaleiro com o Zodíaco, gente. Porque, assim, tem a luta tipo Shiryu, né? Ele cego com ouvindo, né, como é que é? Ouvindo os passos do inimigo, o soco do inimigo, né, assim.
O Mike deu um rollback e voltou a partida.
Só se for, cara, mas deu um lag dois minutos aí, porra.
Nada, é Scott Pilgrim isso aqui, cara, vida extra.
Continue.
Vocês não falaram da corrente, cara. Tem um momento chum.
Primeiro ele morre na porrada aí toma adrenalina, ele toma o suco, aí ele volta ali, bombado, aí depois o grandão afoga o Van Damme genérico lá na piscininha que tem do lado, aí supostamente ele meio que morre de novo, aí pô, agora acabou, né? Aí depois não, aí ele volta e caralho, cara, é assim, o cara tem que continuar infinito.
Ele corrente de Andrômeda!
No final, ele pega a porra de uma corrente e ele estrangula o gigante com a porra da corrente, ele dá um mata-leão com corrente, velho.
O cara esfaqueando ele.
Tá certo, cavaleiro também,
caralho.
Ele chega a dar uma gilete do Guile também, cara, na cara dele.
É, o golpe do Lau.
Gilete invertida.
A gilete, pô.
Ele tem a gilete invertida.
É o facão do Guile por causa que tem o Van Damme no filme.
Ah, é verdade.
Uma voadora tentativa de voador espacate, né? Porque o Van Damme fazia espacate.
Cara. Tá curado o roteiro.
Em homenagem ao Van Damme Guile, né? Que você relembra do Street Fighter of Course.
Ele faz tudo isso vendado, hein? Tá esquecendo desse detalhe.
Ele volta no terceiro e fala, me coloca a venda no meu olho. Interessa se eu tô quase
morto. Quando ele tá vendado, ele tá lutando bem pra caralho. Quando ele tira a venda, ele volta a apanhar, cara. E o plano da luta, o Van Damme falou, cara, ele tem queixo de vidro. É só acertar o queixo, dar uma bendada no queixo. Meu irmão, ele chega a dar umas porradas no queixo, mas não adianta muita coisa, não. Aí tem que estrangular o cara com a porra da corrente, velho.
Cara, mas infelizmente, o Mike Tyson tá lá na cadeia, tá super feliz, né, que o cara tá ganhando. Só que o maldito Montanha, antes de morrer, ele vai lá e... Tá, da facada na costela do Van Damme genérico aí, ardeu, cara. Porque quando o cara morre, né, ele faz isso tudo, já tomou facada, né, ele estrangula o cara, dá gilete do Guile, tudo com a facada, e ele vai todo torto, né? Aí levanta o braço, não dá, que eu tô com a facada, né? E, porra, ele vai todo troncho, né? Ele vai ardendo ali, vai... Aquela facada ali do mal, né?
Cara, quando o suor cai num corte, filho, arde.
Exatamente, daí tá tudo ardido ali, mas você venceu. E aí do nada começa, né? Acaba o filme, né? Você venceu e tal, tipo, ele vazando sangue, né? Foda-se. E aí vem as cenas, né, de bastidor, né, de crédito, né, de erro de gravação. Infelizmente, já no primeiro filme, teve a ceninha do Van Damme genérico, a Alain Moussy, fazendo a dancinha do kickboxer do Van Damme, né, no bar, né?
Eu acho que pro Van Damme escolher o ator principal, ele... O teste era fazer essa dancinha.
Fazer a dancinha, né?
Oi, você está ouvindo feriump.com? Ai, ai, ai.
Caríssimo Exumador, conta pra gente o que você achou do Kickboxer Retaliation e a sua nota aqui pra esse filme.
Cara, é um filme aleatório com roteiro, né, lá da festa de sushi erótico, né, com muito pó. E aí tem aquele rame-rame, ó, você tem que lutar contra o Montanha, aquele sujeito gigante. Ele fica o filme todo, Christopher Lambert, ó, você tem que lutar com o cara, senão você vai ficar na cadeia. Você toma 1 milhão? Não, não quero. Ah, então vou sequestrar sua esposa. Ó, você tem que lutar com o cara, hein? Aí fica. Aí, já que sequestrou a esposa, né, e não tem cena de fuga, então vai lá salvar a esposa. Todos os clichês possíveis, né, na Tailândia, claro. A mulher, ao invés de ter o peito destroçado, ela pega um coma que é tipo um resfriado, né, dá melhorada pós-coma, né, ela toma um Vick Vaporub, ela dá injeção de espinafre do Popeye no Van Damme genérico. Então, assim, eu já tinha visto o primeiro filme, né, o primeiro remake, mas, cara, o segundo tá de parabéns, né? Tá de parabéns, porque assim, você não sabe se é Mortal Kombat, você não sabe se é Cavaleiro do Zodíaco, começa a aparecer um monte de gente aí, né? Começa a aparecer Shogun, começa a aparecer Babalu, cara, aparece Ronaldinho Gaúcho e Mike Tyson, né? Caralho, né? E aí, quando você vê o Ronaldinho, você pensa, cara, né? Tirando o Van Damme, que não larga o osso, né? E fuma o cachimbo, que é o mais carismático do filme, porra, se Ronaldinho Gaúcho e Mike Tyson é o ápice do filme, a gente tá com um problema sério, né? Porque, porra...
É, o único problema sério dessa frase é que falta a Gretchen. Aí, cara, a gente podia falar que era o ápice, mas faltou a Gretchen, aí é...
É uma repaginação aí desses filmes, né? Tentativa de Reikyo, de Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, de Street Fighter... Né, tem gilete do Guile. Então, assim, você tem Ronaldinho Gaúcho e gilete do Guile. O Van Damme genérico tem o carisma do Marcos da Casco genérico, né? Então, assim, é muito excelente. Mas tem a nova moda, que é importante, né? Desde o Mercenários 2, né, do Van Damme, tem a moda aí dos idosos de filmes de ação dos anos 80 e 90, que atua sentado, né, sem se mexer muito, né, senão desloca a bacia. Então o Van Damme e o Christopher Lambert aparecem sentados praticamente o filme todo. Só tem uma cena de luta do Van Damme com o Christopher Lambert, o resto eles estão sentados, né. Assim, pelos idosos, né, aparecendo no filme pra depois se aposentar, o filme leva nota 2, vai.
É isso.
Anjo Negro, conta pra gente, o que você achou do Kickboxer Retaliation, a sua nota aqui pro filme.
Caraca, eu vi o primeiro, né, que é com o Bautista, Dave Bautista, né, que é o Tong Po repaginado.
É o Tong Po menos Tong Po possível, né?
É possível, é Tong Pomba, né? E esse consegue ser pior. Puta que pariu, caralho. O primeiro, pelo menos, é exatamente igual ao do Van Damme. Esse aqui é qualquer coisa, só Samba do Le Criolle Doide, porque tem o Lambert, né?
Tem cara, o Lambert.
Tem um caralho com ceninhas de prisão, vão salvar a mulher, tá, tudo que você pode fazer num filme de ação na Tailândia, que afinal eu vi o Alvo 2, que é com o
Scott Adkins.
Bom, o nome do Scott Adkins de verdade é, parece esse filme, por algum motivo. Apesar de não ter prisão, mas se você botar os cenas daquele filme nesse filme aqui, é continuação normal, assim, você não vê diferença. Então, é tão genérico. É, dois é bom, né?
Almaituru, conta pra gente, o que você achou do Kickboxer Retaliation e a sua nota aqui pra esse Imbromation?
Tem uma galera da porrada.
Pô, cara, boa, Mike Tyson e Van Damme, cara. Não pode pontuar alto, não.
Então, porra, ó. Não, cara, o elenco é maneiro, pô. Ó, o Christopher Lambert, o Ronaldinho, o Van Damme. Aí você tem, porra, a galera da porrada, o Mike Tyson, o Verdun. Porra, o Roy Nelson. Apesar de, sim, ser mais uma ponta ali, mas o Mike Tyson é quase um ator coadjuvante aqui. Ele tem até uma participação maior e tal. As cenas de porrada são legais, a maioria são legais. Mas, cara, assim, roteiro, foda-se, a gente tá no podcast, né? Eu não vou julgar muito pelo roteiro, não. É, afinal, um filme de ação.
Não é do Steven de Souza, né?
É, pois é, se fosse, porra, se esse filme fosse de Steven de Souza, seria um negócio assim, muito foda. Só que, cara, uma coisa assim, eu ia até dar uma nota 3 pro filme, que, apesar de eu achei um pouquinho cansativo, assim, eu senti o tempo passar muito, principalmente na luta final, cara. E, porra, a luta final, ela foi... Eu acho que ela extrapolou um pouco o nível de babaquice, cara. Porque, porra, o negócio dele ele morrer, voltar com a adrenalina, depois ele afogar de volta. Ele apanha pra... Bicho, ele apanha pra caralho. Mas ele apanha 10 vezes mais que o Montanha, velho. E, sei lá, não convenceu, não, cara. Não convenceu. Eles mandaram mal pra caralho nessa última luta. Foi uma luta extremamente longa ali. Vou dar nota 2, vai.
Chicoio, fala pra gente, o que você achou do Retaliation Kickboxer? Sua nota aqui pra essa obra que celebramos hoje.
Bom, eu já descobri que a série Kickboxer considera o filme do Mark da Casa, eu achava que era um spin-off, né? Então mudou. Pensa
que era um filme apócrifo, né?
É, eu pensei que era um apêndice aí, né, do rolê, um capítulo extra aí, um Silmarillion do
Van Damme.
Mas, né, temos sempre novidades na vida. E esse filme aqui é uma grande novidade, eu acho que ele é uma modernização perfeita desse estilo de filme, porque ele é babaca, ele é escroto, ele enche uma linguiça linda ali, porque se a gente for julgar como filme, realmente o roteiro tem um monte de coisa, mas não existe. É desculpa pra ver o que ele tá ali, entendeu? Faltou só a Gretchen pra somar aí como é que tá isso aí com o Ronaldinho. São muitas frases e aleatoriedades que permeiam a descrição desse filme, e ele entrega tudo o que ele precisa entregar, então é nota 5, é perfeito. É o filme Sessão da Tarde aí, me senti com 12 anos, aquela magia de que merda que é essa que tá acontecendo, que essa luta não acaba, eita porra, mano, é foda,
hein? Merda.
Essa luta merda. Não sei se é porque eu vi o filme bem louco, pode ser, mas é nota 5.
Edson, você que trouxe o filme Retaliation, Kickboxer, aqui pra pauta, conta pra gente, o que você achou e a sua nota aqui pra obra?
Bom, convenhamos que esse filme, ele poderia ser muito bem uma roda de samba, né? Funcionaria muito bem. Mas faltou a Gretchen. Cara, olha, eu ia dar uma nota 4 pra esse filme, porque só faltou uma coisa nesse filme, faltou o roteiro. Mas o Shinkoi me fez ver o seguinte, roteiro pra quê?
Caralho.
Você quer ver os caras saindo na porrada e eles estão saindo na porrada. Eles saem da porta até quando você fala, meu, já acabou, para, sabe?
Você morreu já, né, bicho?
Você já morreu, cara, para não, de bater. Eu vou interferir, eu não vou fazer... Sabe quando você vai assistir o UFC? Você convida os amigos, vai na tua casa, faz mó rolê. Aí a porra da luta dura 15 segundos porque o maluco quebra a perna lá? Esse filme é o anti tudo isso. Esse filme, galera, é 1h40 de pura diversão, meu.
Controvérsias.
Sendo assim, minha nota pra esse filme é 5.
E caríssimos ouvintes, assim, é difícil falar de Kickboxer Retaliação, Retaliation, porque, cara, é muito merda, é muito merda, mas ao mesmo tempo é muito bom, entendeu? Eu entendo o Douglas, o Demetrius, o Albate, mas ao mesmo tempo, entendo também o Chico e o Edson.
Você entende o Ronaldinho, Bruno? O Ronaldinho é quem você tem que entender.
Não entendo o Ronaldinho, não, cara, não entendo. Eu não entendo o que é que ele tá fazendo nesse filme. Mas enfim, mas isso é... que na verdade, eu não entendo, porque é um rolê aleatório. Então, explica. Mas não explica no roteiro. Mas, porra, pra que roteiro se você tem um filme porrada repente? Porque aqui não tem roteiro. Isso me lembra, sabe o quê? Manso filmando. É roteiro zero, vai acontecendo e vambora no improviso. É mais
só
ou menos o que
é
aconteceu.
Manso, é manso com Mike Tyson e Christopher Lambert, Mike Tyson e Ronaldinho, né? Van Damme, né? É bem aleatório.
Então, é um manso, cara, com orçamento e com gente famosa, entendeu? Então, é uma parada aqui. Esse filme aqui, se eu desse zero, todo mundo entender. Se eu desse dois, todo mundo entender. Se eu der cinco, todo mundo vai entender. Então, foda-se, cinco.
Aê!
Caralho.
E com isso, caralho, a média bro, aqui do Kickbox Retaliation ficou em 3,5, uma pena ser maior que o D&D, mas...
É a primeira vez que o Bruno dá nota maior que o The Mets.
Ah, impossível. Já dei notas maiores, sim.
Cara, mais de 12 anos de programa, Chico Edo. Não viaja.
Ah, o Refrição de Gabriel, provavelmente.
É.
Mas, ô Ju Negro, conta pra gente aí, qual é a música de encerramento do Retaliation, Imbromation, Massacration?
Cara, esse filme aqui é uma armadilha com chamariz de kickboxer, mas é mais genérico que não sei o quê. Como é uma armadilha, vamos mandar um trap preto e branco, Ronaldinho Gal.
Então, excelente, ouvinte. Fica aí com preto e branco e até a semana que vem.
E no Kickboxer 8, o Van Damme na cadeira de roda vai assinar empréstimo no banco, né? Porque chega, Van Damme.
De Porsche, vou brotar de Lamborghini. Tipo camisa 10 no meu carro na Marquezine. Chama no direct querendo entrar pro time. Porque eu sou Torvig com as venas de biquíni. Niga, isso não aconteceu ainda. Mais uma hora o jogo vinga. Ainda não sou rico, só sou MC. Mas lá pra 2020 pergunta se eu consegui. Mano, no pulso é um Rolex. Pelas rimas que criei com Cortex. Elas me chamando pro sex. Querendo sem João Tex. Mas eu não. Me passa um drink de tequila. Mina, sou fogo, olha minha pupila. Tipo vermelho, eu sou peruquilo. Quer ter meu flow, então entra na fila.
Eu só quero holofote, andar de Lacoste, comprar uma Porsche, modelo Sport, crescer no hip hop, ouro no meu cofre, ouro no meu cofre. Garagem lotada de carro que abre com a porta pra cima. Bota a grana na mala, enche o carro de neblina. Enche meu bolso de money e de mulher minha piscina. Baby vai fazer milhão, não é trapzinho de esquina. Cash, liga na capa do Playboy, fala que eu sou capa da Time. Depois liga na Marquezine, fala que o Neymar não vai. Uso pisa com os beat hit que te deixa high. Olha a grana em fish, pai. Se liga nas linhas flow, fly.
É desse flow Ronaldinho Gaúcho. Camisa 10, tô metendo a caneta. Uso no beat, é o famoso bruxo. Dei outro puxo, vi outro planeta. Seja sincero contigo e olha de mim, tá tudo aquilo que não quer ver. Sou artilheiro do time e a cada gol eu faço você entender. Uso que mata no beat, é o mesmo da rima. Só pra você entender. Se o beatmaker rimou pra caralho, imagina o que eu vou fazer. Sou Ronaldinho que passa pro Rooney. A gata de noite me chama de Rony. Chefe galã, sempre Jorge Clooney. A gangue me encontra pra passar o money. Uso preparar o beat que passou pro zero. Que deu o passe pro Torvig. Tenta não dar um carrinho, mas passe por cima. Então, sangue magique. Vem quem devolve pro zero que dá um balão. E passa a bola pro Puzo. E o final, você já sabe. Gol! Parei por aqui, tô confuso.
Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
Meu time só tem artilheiro, 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 artilheiro. No pé uma toda 90 na mão, backzinho procurando isqueiro. Meu time só tem artilheiro, 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 artilheiro. No pé uma toda 90 e os graves do puso treme o baile inteiro. É o preto e branco, porra. Meu time só tem artilheiro, 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 artilheiro. No pé uma toda 90 na mão, backzinho procurando isqueiro. Meu time só tem artilheiro, 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 artilheiro. No pé uma toda 90 e os graves do puso treme o baile inteiro.
O time só tem artilheiro, 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 artilheiro. Subiu uma toda 90 na mão, backzinho procurando isqueiro. Meu time só tem artilheiro, 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 artilheiro. Subiu uma toda 90 e os craques do puto treme o baile inteiro.
A não ser que é pior, o filme é o Douglas cantando.
Cara, ele começou, eu pensei que era o tema de Mortal Kombat.
Mortal Kombat!
Pior que eu reconheci a música, cara. Eu sou muito bom, meu.
Song pop com Demetrius é humilhação depois dessa.
Vamos lá.